vocês. Em algum momento vocês estão fazendo qualquer coisa, pode estar parado, pode estar fazendo algo, pode estar até dormindo, e daqui a pouco vem um som agudo assim no ouvido de vocês.
Aconteceu comigo isso hoje.
E aí, antigamente assim, eu pensava, caralho, que porra é essa? Será que eu sou um X-Men? Infelizmente não era, mas...
Tá lá o episódio do Freecast!
Terça-feira é mais um Freecast, está no ar, gravado de algum lugar no mundo, que são envolto em mistérios e fascínio, com histórias e lendas que fazem as pessoas se perguntarem sobre sua verdadeira natureza, desde os antigos templos escondidos nas florestas do reino mágico do fanfiquistão, até as regiões mais desabitadas de Tiwugo, repleta de lendas e histórias de fantasmas. Esses lugares que enchem a nossa imaginação e nos fazem questionar o que realmente está por trás de sua aparência enigmática. Aqui quem fala é o @Dog e me acompanham nessa jornada nosso Indiana Jones, peso de jubarte, @OGuilhermeMelo_.
Aí o bullying começa quando a balança não crava o teu peso. Salve galera, eu sou o Melo, e entre um rolê na Torre Eiffel e visitar um ritual de mumificação, com toda certeza eu vou na segunda.
E nossa estrela cadente móvel, que vem decadente para realizar nossos desejos. Decadente. Como se fosse o Santo Graal, @VinSemCafé.
Aqui é o @VinSemCafé e tudo que eu posso dizer é que você não foi tão longe se ainda não foi onde Judas perdeu as botas.
Profundo, poético.
Não se esqueça de acompanhar a gente em nossas fotos lá no Triângulo das Bermudas em @InstaFreecast e também ver os vídeos mais fantasmagóricos do Fanficorne lá em @TikTokFreecast e também nos mande a história do dia em que você viu uma assombração, mas na verdade era apenas o seu reflexo, para e-mail do freecast@gmail.com. Pois bem, meus amiguinhos. Ah, o que, que o editor mandou pra hoje? Que hoje parece... Hoje tá confuso o tema hoje do editor. O editor tomou uma coisinha.
Não vamos negar, né, mas a nossa principal ideia hoje qual é? É falar de coisas misteriosas. Sejam lugares, sejam coisas em específico, tipo... Tem um exemplo ali do manuscrito de Reich. Parece o fanfic aquele.
Política brasileira.
É, a gente vai indo, entrando no, nos buracos negros da história macabra do mundo.
Do pessoal, né? Do pessoal.
Aí é um gosto pessoal do aqui, @Doug, né? Respondendo aquela pergunta de qual categoria ele mais busca, que a gente fala no episódio passado, e dessa vez é o passado mesmo, que a gente gravou ontem esse outro, então, ó.
Ah, isso aí, dá tá. Todos os bastidores, porra. Quebra, acaba com a magia do bagulho. Acaba com a magia, é isso aí, Mel.
O quê? Não é ao vivo?
Caralho, tá estourando, pai.
Estourou meu tímpano. Tá,
mas aí, aqui o editor ele propôs, então a gente vai fazer um programa de viagens, só que para lugares bizarros, misteriosos e macabros, é isso?
Isso.
É isso, produção?
Isso aí é um gatilho que causou na gente por causa daquela série da Netflix, que é meio que um documentário, que se chama Turismo Macabro, né? Onde exploram pessoas que gostam de fazer turismo, evidentemente, mas um turismo não muito convencional. Ao invés de, no caso da Torre Eiffel ali, da minha frase de abertura, a pessoa vai ver um ritual de mumificação, vai simular como é que é... entrar no, nos Estados Unidos como um imigrante ilegal, né? Tem, bom, tem diversas...
Galera que vai no ayahuasca lá.
É, até no primeiro episódio o cara fala do turismo lá na Colômbia, lá do Pablo Escobar, que tem toda uma... Tem até simulações de como eram algumas coisas e tal. Tem diversos episódios. Eu não consegui terminar de ver a série até a conclusão, até a gravação desse episódio. Mas um dos momentos assim, que eu vi que me chamou muita atenção e que eu não, infelizmente ainda não tinha chego lá, que falava do turismo na volta de Fukushima, no Japão, que explora aquela região ali tipo, de forma turística, né? Porque tem os doentes que nem este que vos fala, que gostaria de fazer esse tipo de turismo. E que me lembra a questão lá de Chernobyl, que até tem um episódio do Nostalgia, se eu não estou enganado, com o Castanhari lá, que ele visita Chernobyl, né? Que foi um dos episódios que eu mais gostei de assistir, inclusive, porque eu tinha muita curiosidade. Vocês visitariam?
Eu visitaria. Eu tenho uma vontade de visitar Chernobyl, sim, senhor. Como é que é a parada lá? Queria ir numa cidade abandonada, pra falar a verdade.
Mas, eu iria lá, mas colocaria alumínio no meu saco.
Por quê? É bem específico.
Não sei. É porque de repente protege contra a radiação, sei lá.
É chumbo, caralho.
Dessa vez não fui eu que fiz o papel de idiota, viu? Só evoluir.
Temos que mudar às vezes, né?
É, de vez em quando, né? De vez em quando a gente muda, né? Mas, cara, imagina só o cara ter a possibilidade de estar no local ali, tipo Chernobyl, né? Onde ocorreu esse acidente. Tem a questão da radiação, que tu vai sentir de alguma forma ou de outra, né? Se tu tiver o... Como é que é o nome do aparelhinho? Aquele lá, Doug?
Contador Geiger.
Essa porra aí mesmo. Que tu vai vendo ali, ó, aumentar a radiação, tu vai dando adrenalina, eu imagino, né? Vai chegando perto do troço que pode te matar, assim, deve ser interessante.
Pega e faz o seguinte: ó, vai atravessando a rua onde tiver um ônibus vindo, e daí tu se atira na frente do ônibus. De repente tu vai ter essa mesma sensação.
Mas é que daí... pode fazer um bungee jump Wi-Fi.
Cara, eu pior que eu tava vendo um vídeo de bungee jump ontem eu tava vendo um vídeo de bungee jump. Que o cara, ele vinha assim, alucinado, assim, correndo e se atirava, assim, no... Tipo, era um salto bem ousado, assim, do cara. E eu fiquei pensando, cara, imagina se eu faço isso com o meu peso. Imagina a força que eu ia fazer nessa porra, essa merda ia arrebentar certo. Eu ia virar patela no chão. Ia ser uma morte estúpida, com toda certeza. Porém...
Foi assim que morreu o Trevor lá da...
os últimos 30 segundos mais emocionantes da minha vida.
Que, aliás, o Melo nunca assistiu um Maluco no Pedaço.
Então ele não pegou a referência do Trevor?
Com certeza não.
Nossa, que vergonha.
Não é que eu nunca assisti. É que eu assistia, tipo, sem ordem nenhuma, de vez em quando tava passando na TV, na hora que eu tava almoçando. Porque o Maluco no Pedaço passava no mesmo horário que o Bob Esponja. E aí eu preferi o Bob Esponja.
Vê aí, tu vê o caráter da pessoa.
Sim, Bob Esponja é muito melhor.
Tá bom. Vamos aqui no nosso roteirinho, então. Vamos no nosso roteirinho. O editor preparou com muito carinho aqui, muitas páginas. Ele fez um TCC hoje. O bom é que o título é Lugares Misteriosos e o primeiro item é um objeto.
Era pra ser Mistérios do Mundo, não reclama, cara. Podia ter editado também, porra. Vamos falar dos bastidores, então vamos falar do que acontece por trás? Isso só em julho, aguardem.
Freecast só para maiores. Temos aqui então um objeto misterioso. Isso aí. Temos aqui no YouTube vermelho também.
Verdade.
Temos aqui então um manuscrito Voynich, que é um livro medieval de cerca de 200 páginas, considerado um livro incompreensível. O editor vai estar passando as imagens aqui, ó, que o editor vai botar depois. Tanto por sua escrita em uma língua desconhecida / criptografada, quanto pelos seus diversos desenhos indecifráveis, remetendo a botânica, astrologia e biologia. Muitos tentaram, ao longo do tempo, decifrar a escrita e até mesmo os mais de 100 desenhos de plantas desconhecidas. Entretanto, até o momento atual, só temos suposições de seus significados.
Cara, imagina que louco se daqui a pouco conseguem finalmente descobrir o que é. E na verdade era só um caderno de rascunho de uma criança que estava aprendendo a escrever de forma medieval, assim.
Ou de repente era só o caderno de rascunho, não. Mas uma escrita, tipo assim, o cara escrevendo um livro pro filho ler, sabe? Uma coisa assim, aí um livro pois fantástico, é. Sei lá.
Até teve um negócio que eu mandei pro Doug, eu acho, esses tempos, que descobriram no Egito lá uma nova pirâmide, se não me engano, que é de uma rainha lá, ou uma princesa, alguma coisa assim. E que o nome que tá gravado lá, né, nesse sarcófago, né, é um nome de uma pessoa que era considerada pelas traduções dos textos e tudo mais, era considerada uma deusa do Egito lá. E aí vem aquele questionamento, já pensou se na verdade os deuses do Egito todos na verdade eram faraós de fato e as pessoas só achavam que era, só acham hoje em dia que eram divindades pelo fato de terem, de não terem traduzido certo? Imagina que louco seria. Isso poderia acontecer daqui a pouco, em um momento, é até... Deus. Bem, segundo a crença deles, se não me engano, é isso mesmo, né?
É a, o sim.
Representante de Deus na Terra, né? Então, pode ser que não só na mitologia egípcia, mas também em outras mitologias, como a católica, isso também aconteça.
Não, mas acontece, se tu parar pra pensar, a gente que estudou ali em colégio de padre foi forçado a ir à missa muitas vezes.
Não. Então, meu filho, não só a missa. Muitas vezes os padres forçavam muitas coisas na gente. Como, por exemplo, saber que Deus existe. Tentavam nos fazer engolir que Deus realmente existe. E não podíamos, de maneira nenhuma, gritar ou espernear dizendo que não, que nós acreditávamos em outras crenças. Um pensamento muito
agora
irritante.
Que o Wilson tá mais aqui, tu faz isso não, safado.
Aleluia!
Amém!
Não, mas o que eu ia falar é que, tipo assim, quando a gente tá lá na missa, a gente ouve sempre aquela parte que é muito icônica, a palavra da salvação. E aí as pessoas respondem, glória a vós, Senhor.
Glória a vós, Senhor.
O problema... Sim, só que o problema é que na Bíblia, a palavra é o Jesus. Tipo assim, tem uma passagem lá que ele coloca assim, que eu não vou lembrar como é que é a passagem, mas é uma passagem do João lá. Daí ele fala que o Logos se torna a carne e a carne é Jesus, né? Daí, Logos é a palavra. Então, quando o padre pega e diz palavra da salvação, ele tá dizendo Jesus, a salvação. Entendeu? Não é palavra da. Não é uma palavra que vai salvar. É o Jesus a salvação. Então, veja bem, se isso acontece numa tradução em que hoje ainda a gente fala. A pessoa que vai na missa, né? Vai lá e não sabe nem o que é a tal da palavra da salvação, não percebe que a palavra da salvação é o próprio Jesus. Então, imagina o que acontece com textos que são que as pessoas tentam traduzir de culturas que são completamente assim,
diferentes, né?
Fora do nosso natural, sabe? Da nossa normalidade, digamos assim.
Não, e na verdade é tudo uma versão, né, de uma coisa, né? Porque na real mesmo, a gente não tem certeza absoluta de nada que aconteceu há mais do que 200 anos, não comemos, né? Tipo,
olha,
sempre são versões que a gente acredita. Né?
Tem gente que diria que a gente não sabe bem o que aconteceu há 4 anos, então.
Olha a crítica, hein?
Crítica social muito ácida e voltada muito especificamente para o público brasileiro. Aliás, a gente tem ouvintes em várias partes do mundo, inclusive Portugal. Os gajos nos
um
escutam.
Abraço aí pros gajos. Os putos portugueses.
Urubus!
Um abraço pros putos e pras raparigas.
Vamos ficar atrás de uma bicha.
Pra levar uma bicha.
Como a gente não cresce, né? A gente não chega na.
Atrás de uma bicha.
A gente não sabe como vai chegar a sexta série um dia. Porém, enquanto o Vinícius falava sobre a Bíblia, daí ele falou João, só lembrei daquela icônica frase, daquela piada do João.
Ah, vai lá, faz essa piada. Nunca foi feita no Freecast. Vai lá, tá. vai lá.
Não, é que é uma piada.
João, beijo minha mão.
Não,
José, beijo meu pé.
Não, é.
Nicolau, por que foges?
É que assim, João foi chamado por Jesus enquanto Jesus estava sendo crucificado lá no... Como é que é o nome do monte? Aquele mesmo que estava?
O monte lá.
O local da crucificação. É que eu sou a pessoa que menos conhece a Bíblia nesse trio aqui. E aí Jesus se comunica.
Baseado em nada.
Tirei da... Jesus, né, começa a chamar João. João, preciso lhe falar. E aí João fala, mas Jesus, eu não consigo chegar até aí. Talvez seja Monte Sinai, não sei, enfim. João fala, então tá, vou ir, né, Jesus tá me chamando e vai. Aí ele tenta, e aí os guardas vão lá e cortam a perna dele fora. Aí
posso dar uma informação aqui? Jesus foi crucificado no Monte Gólgota, não conhecia.
Primeira vez que eu tô ouvindo isso na vida.
Eu também. Bem, pois bem, pra encurtar a piada que ela é meio longuinha, João tenta encontrar com Jesus algumas vezes, né? Já que Jesus continuava chamando ele, ele vai perdendo perna, vai perdendo braço, até que ele fica só naquela forma do João Bobo ali e vai, não, mas eu vou chegar até Jesus. Vai por caminhos tortuosos e consegue ultrapassar os guardas e chega até Jesus. Jesus, cheguei. Consegui vir até aqui. O que era tão urgente que você precisava me falar? João, eu consigo ver a tua casa daqui. Ele coloca sons de risada, já que os amigos não colaboram comigo.
Não!
Claro que eu não sou.
Eu não sou bom também, né? Porque puta que.
Posso fazer os dois? É que eu não sou um grande contador de piadas. Se eu fosse, eu tava fazendo show e ganhando dinheiro com isso. Convenhamos.
Muita gente não é contador de piada e tá fazendo show aí.
Cite três nomes.
Um beijo. Que eu vou censurar. Pro...
Não sei. Infelizmente eu não sei os nomes.
Beijo aí pro cara aquele ali.
Qual deles?
Qualquer um.
Ah, toca assim, ficha no roteiro
assim,
aí.
E assim morreu a nossa chance de entrevistar os amigos. Bem, aqui também fala da Ilha de Páscoa.
Sou estrela móvel.
ainda fala aqui no nosso roteiro da Ilha de Páscoa, né? Que é um dos maiores mistérios do mundo. É a Ilha de Páscoa que tem aquelas estátuas que eles estão usando nos memes lá.
Fino, senhor.
É, os Megazords enterrados no
Giga da Shed.
Terra. Ah, essa teoria é boa. Disserte pra nós como é que funciona.
Tu nunca viu aquela imagem do Diglett, do Dugtrio de Alola?
Não.
É, tá, ô Doug, tu sabe o que é o Diglett, né?
Sim, senhor, né?
Tá, beleza. Aí tem em Alola, né? Que é uma das temporadas de Pokémon. Ele tem uma franjinha loira, assim.
Tá, né? Sim.
Que
ligado.
É de surfistinho. Aí fizeram o que tem debaixo da terra. Aí é três caras, o fortão abraçado, assim, um nos outros. Aí, na verdade, a Ilha de Páscoa é a mesma coisa, sabe?
Ah, na verdade, tem o Dugtrio musculoso também, né? Pra ser
isso.
Comercializado.
Tudo abraçado embaixo da terra, então.
Exatamente. Ah, que é da mesma família do
nosso filho do Pikachu. Puxar o Diglett aí, buscou.
Deixa eu até guardar essa
aqui. E no caso, aquelas estátuas lá da Ilha de Páscoa tem o mesmo princípio, né? Um belo dia, o nosso senhor vai voltar, vai invocar os grandes Megazords que estão lá enterrados e eles vão simplesmente sair da Terra. E vão dominar a Terra.
Ah, o nome daquilo é Moai.
Tem certeza disso.
Porra,
tem
merda.
Tem nome pra aquilo?
É.
Pô, vocês não sabiam que é Moai, cara? Não. É sério?
Sério? Eu não sabia o nome. Eu sabia que eram as estátuas da Ilha de Páscoa lá. eu achava da hora e tal, bonitinho. Porque assim, eu sempre fui curioso.
Eu também não sabia.
Sempre fui curioso, mas não tão curioso assim, porque eu não, na época que eu era tão curioso a esse ponto de querer saber essas coisas, eu não tinha tanto acesso assim, tipo, a enciclopédia, essas coisas, porque eu não ia à biblioteca e não tinha computador em casa, né? E aí, mas tinha net, já que o Doug gosta de relembrar, né?
E aí, podia ter vindo no Discovery, né? Naquela época era bom.
Ah, mas eu não tinha esse pacote. Só ia até a Nickelodeon. Aí, eu tinha essa curiosidade sobre a Ilha de Páscoa e principalmente sobre Galápagos. Eu tinha uma paixão por Galápagos inacreditável. Porque na minha cabeça, Galápagos era como se fosse um arquipélago Pokémon, assim, porque tinha uns bichos diferentão, assim. Mas, na real, não tem nada a ver, sabe? É só umas tartarugas gigantes, umas iguanas igualmente assustadoramente grandes em alguns casos. Não é tão assustador quanto a Austrália.
De mesa.
Ah, eu vou dar uma adendo, então, já que tu falou de pessoa que em Galápagos tinha pokémons, tem também um lugar misterioso que seria a Ilha dos Rhinograids, que seriam seres que teriam apêndices nos seus narizes. Eles usariam os nariz para tudo, tipo um elefante seriam. Só que tipo um rato, um pássaro, uma chinchila, teriam apêndices no nariz, eles usariam os narizes para tudo. Daí até um biólogo descreveu a fauna desse local. Só que, infelizmente, o local foi destruído por um teste nuclear e ninguém nunca conseguiu provar.
Ah, mas aí é que verídico. Aí é que nem o negócio da Lemúria lá. Vocês já viram a Lemúria?
Eu tô ligado. Isso aí tem muito naquela. É muito explorado pelo espiritismo, né? A questão da Lemúria e do continente perdido de Mu.
Isso, tem o continente perdido de Mu também. Bom, pior que eu não sabia desse do espiritismo. Mas a Lemúria só pra, seria.
Só pra te dar um contexto, né? Tem uma passagem que tem um livro muito famoso que é Os Exilados da Capela, em que os espíritos lá teriam sido exilados, eu não lembro se é da Terra pra Capela, da Capela pra Terra, uma coisa assim, e que esses povos mais desenvolvidos, tipo Atlântida, Lemúria, do continente de Mu e tal, eles eram tão desenvolvidos que eles foram, por isso que a gente não tem registro desses povos, porque eles teriam sido espíritos muito evoluídos, alguma coisa assim. Eu posso estar falando uma grande besteira por estar confundindo as lembranças. Em uma possível segunda parte desse episódio, eu trago o relato exato disso, que eu prometo pesquisar.
Na real, o que eu conhecia da Lemúria era mais a questão de, tipo assim, ali para os lados de Galápagos, Índia, naquela meiota ali, teria um continente onde seria onde teria lêmures. É porque, tipo assim, descobriram fósseis em regiões um pouco longe uma da outra, né? Separadas por uma grande porção de água. E daí a solução que os biólogos deram é que talvez tivesse um continente ali naquela meiota que justificaria a encontrarem fósseis de um bicho que é do lado da grande lagoa ali no outro lado, sabe? Uma coisa assim. E aí a Lemúria seria esse ambiente onde os bichos viviam. Sim. De verdade. Eu ia falar que fica ali naquela volta ali de Galápagos, Índia, sabe? É o mar Índico ali, se eu não me engano.
Oceano Índico. É que Galápagos, isso, na verdade, é o Pacífico Sul, né? O Oceano Índico, ele é mais pro lado depois da Indonésia ali e tal, da Austrália. Né? Aquela região entre a Austrália e Madagascar é o Oceano Índico, defendido pelo cavaleiro Krishna, lá no
Ilha do Amor, Madagascar. Como eu já diria a música.
Mas, enfim, essas questões de continentes, de continentes perdidos, de coisas, dessas histórias assim, tipo Eldorado, Atlântida e tal, elas são muito curiosas, porque elas sempre fazem a gente dar asas às nossas imaginações, né? De imaginar como seriam, que é muito legal a gente poder imaginar assim, ó, não, mas que Atlântida tinha um ser super inteligente, com uma civilização super desenvolvida que não conseguiu lidar com o avanço dos mares, né? Mas tudo bem, eles eram super desenvolvidos e tudo mais, super inteligentes, né? Aquela questão da civilização lá de Eldorado também, aquela coisa. Esses mitos, eles. Que é aquela coisa da história, da imaginação ser muito mais legal do que o que provavelmente de fato existiu ou aconteceu né? Que deve ser muito decepcionante. Porque a gente imagina, não, Atlântida, civilização, não sei o que lá. E daqui a pouco era só um povoado indígena lá, normalzinho, sem nada demais a acrescentar.
Pode até ser, só que, tipo assim, é fato que o Homo sapiens, ele viveu com civilizações mais avançadas que ele. Mais avançadas que eu digo assim, na questão de inteligência. Porque a gente se apegou muito à questão de armas e caça e vamos matar todos os outros e sobreviver. De repente teve ali uma mais subespécie do hominídeo que desenvolveu mais intelectualmente, criou alguma coisa, os Tsufrudins, pra quem conhece Dragon Ball, que é o Tsufrudin lá, que o cara desenvolveu intelecto a níveis absurdos, chegou os Saiyajins lá, que é os humanos, destruiu a porra toda, matou todos os que estavam lá e acasalou com suas mulheres e deu no que deu. Mas é fato, já tem, a gente tem essa coisa de mistura de subespécies dos humanoides.
E a gente tem essa questão da gente, quando pensa em evolução, né? Parece que é uma coisa meio Pokémon, assim. Ah, o macaquinho lá evoluiu pro primeiro Homo Erectus lá. Aí o Homo Erectus daqui a pouco foi lá e desenvolveu pra o Homo sei lá o que lá. E foi chegando até o Homo Sapiens, né? Só que, na verdade, a gente tem relatos e comprovações de que o homem
Devoniano, isso?
Alguma coisa assim. Aquele que era da Rússia, lá da Sibéria, uma coisa assim, conviveu com o Homo Sapiens, que também conviveu com o... Não era o Australopithecus, talvez era o Homo Erectus.
O de Neandertal,
esse aí. Os três acabaram coexistindo historicamente, assim, no mesmo período. Então imagina como deve ter sido essa coisa maluca de conviver com uma outra espécie de humano, tá ligado? Tipo, imagina se hoje brotasse o Homo sapiens sapiens. Eu acho que já somos nós esse, né?
Já somos nós esse.
Que bosta. Tá, então vamos lá, o Homo erectus sapiens lá.
mas aí, até fazendo um paralelo com isso... Com todo esse negócio de lugares estranhos e tudo mais, nas edições mais recentes de X-Men, eles fazem, nos quadrinhos, né? Eles fazem todo o povo mutante, que nos quadrinhos eles são classificados como uma subespécie de humanos, né? Os homos superiores, né, que eles chamam. E eles vivem dentro de um ambiente lá, eles vão para uma ilha lá e eles acabam virando um povo só deles, sabe? Tá, mas por que que eu tô trazendo isso? Imagina se aqui, quando a gente tá falando lá da inscrição do... Como é que é o nome da primeira inscrição? De Voynich. Ou então da questão da Ilha de Páscoa, ou qualquer outro... A Pedra de Roseta também, que tem a famosa Pedra de Roseta, né? Quando a gente levanta esses pequenos deslumbres de como a humanidade é diversificada, né? Será que a gente hoje seria capaz de viver com pessoas diferentes? Conviver com culturas diferentes, lugares diferentes? Porque hoje a gente parece estar muito globalizado, mas na verdade não, né?
Na real a gente não consegue fazer isso, né? Convenhamos. A gente tem muita dificuldade, e quando eu falo a gente, é o ser humano em si, né? São raríssimos os povos que tem algum tipo de receptividade muito grande e geral, assim. Porque quando a gente pega... Normalmente quando a gente encontra uma pessoa que é diferente, e vamos lá, mesmo sendo Homo sapiens e tal, quando os europeus se encontram com os negros, eles se acham superiores e escravizam eles, né?
Sim.
Aí quando tu encontra os asiáticos, que são diferentes, também já se tem um certo preconceito, sabe? Então, sempre que a gente viu alguém diferente, a primeira coisa que a gente fez foi agir de forma a tentar dominar esse povo, de forma a tentar explorar esse povo. E depois que sim, foi se avançando ao ponto da gente realmente... Hoje nós somos globalizados e tudo. E mesmo assim, quando as pessoas são diferentes da gente, no geral, a gente já age com um certo preconceito, quando foge da nossa normalidade. E aqui eu não tô falando nem de uma questão mais das pautas sociais que são comuns, assim, mas até mesmo uma pessoa diferente no sentido de tu ir no Japão lá e ver uma pessoa lá andando na rua de cosplay, que é um troço meio comum em algumas regiões, tu já acha esquisito, porque é uma cultura diferente.
Não só de cosplay, mas de repente ver a pessoa de kimono indo num templo. E nesse templo tem um comércio de selos. Sabe o que é os selos? Os selos é tipo assim, o cara faz a parte de pincel e nanquim, o cara faz um símbolo, aqueles símbolos japoneses que as pessoas tatuam no corpo, sabe? Então as pessoas fazem aquilo ali, só que num caderno, e eles cobram por isso. Isso é um templo religioso. E é um lugar peculiar para nossa cultura, né? A mesma coisa que, de repente, se a gente parar para pensar numa questão de uma mesquita. A mesquita é um grande cubo que tem numa região ali do Mediterrâneo e que as pessoas se ajoelham para ela. E eu não sei o que tem lá. Eu não sei o que é a mesquita. Mas para a pessoa que segue aquela religião, aquilo ali é um símbolo mais sagrado para ela. Entende? Então, e aquilo se torna um lugar peculiar para mim. Percebe como a gente tem essa coisa dos lugares misteriosos e esquisitos de uma forma muito mais comum do que parece?
Sim, porque depende da nossa percepção enquanto...
Mas isso não tem muito a ver também com nossa questão primitiva de a gente ir num lugar desconhecido e automaticamente entrar meio que no modo de defesa?
Claro, claro, claro. Mas eu não tenho a menor dúvida disso. É até por isso que eu levantei a coisa dos povos mais antigos, de como que diferentes subespécies de hominídeos, eles lidavam uns com os outros. De repente, se hoje que a gente tem um mundo globalizado, onde todos se respeitam e aceitam, né, suas diversidades culturais, imagina como era quando não se aceitava, entendeu? Imagina o que de lugares misteriosos, culturas misteriosas e diferentes foram extintas ao longo de milênios que a humanidade existe, sabe? E isso é uma coisa muito louca de se pensar quando tu vê coisas como a Ilha de Páscoa. Quando tu vê coisas como o Stonehenge, outra coisa, como a gente vai definir o que é? A gente não tem registro daquilo. E será que a gente não tem registro porque a gente matou as pessoas que poderiam registrar aquilo?
É, eu imagino que sim. É uma coisa que a gente para pensar.
Cara, acho que a gente perdeu o registro, cara. Ninguém não tinha o costume de registrar, eu acho. E é muito difícil.
Mas tu volta registrar as coisas lá.
Cara, é muito difícil.
Tudo.
É muito difícil.
Muitas coisas também são passadas por tradição oral, né? A própria religião mais comum do Brasil, que é a religião cristã, ela é passada por tradição oral. Por mais que tenha uma Bíblia, é tradição oral que mantém a igreja em pé. Tanto é que eu acabei de dizer para vocês, todo mundo vai na missa, ouve palavra da salvação, diz glória ao Senhor. E as pessoas não estão se dando conta que elas estão dizendo glória ao Senhor para Jesus e não para a palavra.
Sim.
Percebe? A tradição oral vai montando a nossa cultura e vai desenvolvendo. Imagina todas as tradições orais que a gente perdeu ao longo de séculos de matança.
Pouca coisa, não foi. Mas, tipo, uma das coisas assim que ainda dentro disso, né? A gente falou ali do Stonehenge. Cara, o Stonehenge é um troço que também a gente não consegue entender. A gente olha, tenta estudar, a gente não tem uma explicação real para o que é aquilo. A hipótese mais aceita é aquela coisa de que, tipo, a construção do símbolo das pedras poderia sim ter sido feita por humanos e não por aliens, vejam só. Mas alguns historiadores ainda acreditam que teria sido uma obra das geleiras em alguma era do gelo. Olha que loucura.
Caraca.
Então, completamente. E a verdade, todos nós sabemos que é os pezinhos da Ilha de Páscoa lá.
O pezinho do quê?
Da Ilha de Páscoa, não é? Ah, não, é os dedos, né? É os dedinhos, assim. É, errei por dois. Chega as patinhas cirúrgicas. Na teoria lá do Vinícius, lá do Megazord.
Os pezinhos, né? Os pezinhos.
As patinhas cirúrgicas dele. Mas assim, ó, outra coisa que eu tava lendo aqui agora enquanto a gente refletia sobre o berço da humanidade, de certa forma, inclusive a gente falou sobre isso e a gente ainda não citou o Harari, né? Que tem um livro muito bom sobre isso, o Sapiens, recomendo.
Mais ou menos.
Tá citando muito ultimamente.
Mas tem o tal do Taos Hum, ou Taos
Hum. Esse aí eu lembro de ler quando eu era adolescente, cara. Eu ficava com medo dessa porra aí.
É, assim, o que diz aqui, né? É um fenômeno relatado em várias partes do mundo e ainda sem explicação. Um fenômeno que é compreendido por um zumbido de baixa frequência que aparece e desaparece em diferentes lugares do mundo, deixando muitas pessoas incomodadas e sem saber de onde surgiu. No Brasil existem vários relatos do som, principalmente no período de 2011 a 2013. Uma das hipóteses, né? Que vai desde transmissão de dados por rádio, abduções alienígenas,
porra,
e até tentativas de comunicação com a quarta dimensão. Mas isso a gente pode explicar no Teorias da Conspiração, porque é louco demais. Porém, quando eu vi essa...
Você tem que me chamar num desses aí pra eu ficar bloqueando junto com a Carol.
No próximo Teorias da Conspiração parte 6, teremos Vinícius e Carol. Vai ser um encontro de gigantes.
Será que finalmente vai ter esse crossover, então?
A gente tá tentando há 3 anos fazer esse crossover.
Crossover triple end, BBBC, mas...
BBBC podcast, pseudociência...
Ou sei lá, e pseudociência.
Não, até o Fofocorno vai participar.
É, nesse ele vai aparecer, que ele tá sumido. A gente tá cortando as horas dele, porque ele tava ganhando muito dinheiro. E agora ele tá se dedicando muito ao OnlyFans. Então é complicado. É. A gente vai olhar lá o histórico, tá lá, OnlyFans. Porra! Daí imagina, o Doug, que é um rapaz sério, comprometido, vai estar lá olhando no seu computador, vai digitar lá o pra escrever qualquer coisa assim no navegador, puf, um monte de OnlyFans. Como é que ele vai explicar isso pra
muito
mulher?
Triste, cara. Isso é muito triste quando acontece.
O pior é quando ele tem que começar a digitar alguma coisa com P. Mas essa questão do zumbido.
Vai pro site do PT.
Essa questão do zumbido é um troço que me chama a atenção. Porque tem uma coisa assim, não sei se já aconteceu com vocês. Que em algum momento vocês estão fazendo qualquer coisa, pode estar parado, pode estar fazendo algo, pode estar até dormindo. E daqui a pouco vem um som agudo assim no ouvido de vocês.
Bem, muito específico. Aconteceu comigo isso hoje.
E aí, antigamente assim, eu pensava: caralho, que porra é essa? Será que eu sou um X-Men? Infelizmente não era. Mas dizem que é um neurônio morrendo, né? Pelo menos a explicação que eu vi era que era o som de um neurônio morrendo. Aí eu...
Deve ser.
Meu Deus, então eu vou ficar muito noiado com essa merda agora.
Então eu já era pra estar virado no Monark, né? Sem neurônio nenhum. Porque isso acontece com certa frequência. Porque isso acontece com certa frequência, cara. Acontecia às vezes, todos os dias acontecia. Daí quando eu li isso, cara, o negócio dos neurônios, eu fiquei, caralho, eu vou me fuder.
Cara, teve uma notícia esse tempo que uma mulher tinha isso durante anos e anos. Daí foram ver o que tinha dentro do ouvido dela, tinha uma barata. Pode ser teu caso.
Mas a barata viveu por anos e anos dentro do ouvido da mulher?
Não, tinha um fóssil ali.
Ah, imagina que loucura, tem um cabuto ali.
A mulher tinha um apito dentro do ouvido só do esqueleto da barata, sabe? Que sobrou.
Não, e é surpreendente que então a gente descobriu um jeito de matar as baratas, que vão dominar o mundo. Que é o inseto mais próximo de eliminar o ser humano, com toda certeza. Porque essa merda sobrevive a tudo. Sobrevive até sem cabeça um período.
Menos a uma chinelada.
Ah, porque tu nunca tentou matar a barata aqui em casa. Ontem eu bati numa com chinelo, a bicha ainda saiu correndo, assim, eu... Não,
e você?
Não
é possível. É fraco.
Não é possível. Não, não. O meu pai acordou, foi no meio da noite, com o barulho do chinelo batendo.
O cachorro ouve bombeiro pra tirar a barata.
A casa do Vinícius tá pegando fogo hoje ainda, porque os bombeiros não conseguiram apagar o incêndio causado pela barata. Não, mas o pior é que tipo, esses dias eu vi uma assim, ela tava. Ela entrou dentro de casa por baixo da porta de entrada do apartamento. Pai, eu vi ela de longe, eu peguei o chinelo e acertei no bicho. E aí ela saiu caminhando normal, eu, filha da puta. Aí eu fui atrás dela, ela me driblou duas vezes. E aí quando eu finalmente consegui pegar ela, eu esmaguei ela de uma maneira que não existiu mais barata depois da chinelada. Pois o problema foi limpar.
Tá aí um grande falando... mistério da humanidade. Como barata sobrevive a tantas situações que nenhum outro animal conseguiria sobreviver. Ô, bicho desgraçado, isso daí é demônio. Isso
eu quero é fazer um episódio específico só sobre barata.
É a própria existência do demônio.
Eu quero fazer um episódio específico só sobre animais assustadores e como as baratas vão dominar o mundo. Anotem essa pauta porque vai vir um dia.
Ah, anota aí, editor. Falando em baratas, barata vem muitas vezes quando tem comida em cima da mesa, né? Sim. E aqui tem uma coisa muito interessante, um objeto muito interessante, que é a bola de manteiga de Cristo.
É um gênio! Que isso, velho? Tem imagem
na
ali,
encosta...
né?
Tem imagem aqui, ó. Na encosta rochosa íngreme da cidade histórica de Mahabalipuram, na Índia. Uma enorme rocha.
Onde?
Mahabalipuram.
Mahabalipuram.
Uma enorme rocha redonda chamada de Bola de Manteiga de Krishna. Se
essa
recusa
foto
tá aceitar...
lembrando aquelas bala de caramelo do desenho do Edu, que eles colocavam na boca e ficavam...
Se recusa a aceitar as leis da gravidade ou ceder aos empurrões de turistas. Inexplicavelmente, a pedra está na beira de uma encosta sem rolar até o chão. Caralho, segundo a mitologia hindu, o deus Krishna era um impiedoso ladrão de manteiga em sua infância e teria deixado uma bola inteira do alimento cair do céu naquela posição, sendo mantida no lugar por forças divinas. De acordo com os historiadores, a rocha está parada na encosta de uma descida de 45 graus por mais de 1.300 anos.
Tá, mas então se eu der uma lambida nessa pedra, ela vai ter gosto de manteiga?
Fica o questionamento.
É, fica um fetiche aí muito estranho que tu tem. Lamber a rocha.
Não é um fetiche. É que como fala que seria supostamente uma bola de manteiga, eu fico imaginando que sabor teria essa manteiga ancestral divina aí do Krishna aí, né?
É que nem o ovo aquele de 1000 anos que é vendido na Tailândia.
O Tenga Egg?
Sei lá, um ovo preto esquisito lá que eles têm.
Ah, ovo circular, não tô ligado.
O que é isso? Que é esse troço?
É 100 anos, não é 1000 anos.
Que troço bem horroroso.
Ah, tá, eu tô ligado. É culinária isso aí, né?
É, que é um troço podre.
Eu tava achando que era um monumento, alguma coisa assim.
Não. Bem, mas depende, né? Se tu ficar olhando pra ele, é um monumento.
Bem, tem também ainda dentro desses locais esquisitos ou histórias bizarras a respeito de locais esquisitos, tem a Caldeira del Diablo.
Ah, isso é legal.
Ou considerar, ou em inglês, né? Como tá escrito aqui,
Devil's
Kettle Falls ou Caldeira del Diablo. Locais animais.
Não é o que eu tô pensando.
Camboriú não, é... Como é que é? Pô, tu foi fazer piada com o lugar aqui do sul, esqueceu, mano.
Errou. Tá, mas eu acho que eu sei de onde é que você tá falando.
A cascata do caracol.
Canela. É uma cascata que tem intrigado turistas e geólogos há muitas gerações. Ao longo das margens no norte do Lago Superior... Um rio se bifurca em um afloramento rochoso e forma um curioso fluxo de água. Enquanto um lado da catarata cai sobre um barranco de pedras de 2 graus e segue como uma cachoeira normal, o outro lado simplesmente desaparece em um buraco profundo.
Me chamou muita atenção aqui que o editor colocou que, como é que é? Que as pedras de 2 degraus.
É, eu li graus. Tu vê só. Enquanto tu copia e cola de uma revista com uma super interessante, não espera que tenha erro de português. Fica aí a crítica de quem tá copiando o trabalho de vocês. Forte abraço. Há anos, pesquisadores...
Mas é cópia ou pirataria, o Doug?
Bem, como eu dei a fonte...
Como ele sentou a fonte, mas só agora, então... Tá difícil aí.
Tá, mas e na origem, Doug? Na origem, era um artigo científico? Ou era só uma cópia de um TCC?
Eu não tenho as fontes. Então é uma cópia braba. Plágio.
Plágio. Não, meu.
Tá, continue.
Pois bem, os pesquisadores tentam descobrir o destino da água. Mas até então nenhuma solução plausível foi encontrada. Ninguém tentou colocar um drone ali com uma câmera? Tipo, é um buraco.
Ou uma sonda. Não, tem aquelas sondas de... Sabe, tu joga um eco ali...
Sabe, me parece uma coisa muito simples de se resolver. Chamem os freecasters pra lá com tudo pago que a gente resolve esse mistério pra vocês. A gente vai colocar o Doug lá pra fazer a investigação no buraco profundo de Minnesota.
Isso aí. Quando tu falou no Caldera del Diablo, eu pensei que era aquele poço que tá pegando fogo eternamente lá no Turcomenistão, que é conhecido como o portal para o inferno.
Aquilo lá é massa.
Isso aí a gente precisa falar sobre.
Putz!
Fica a crítica ao editor que não colocou isso.
Não tem. Não acredito. Ah, tá
louco. Não é possível. Não, enquanto... Aqui, ó.
A produção desse programa, olha lá.
Leia pra mim o Poço do Dinheiro de Oak Island.
Ah, esse é engalhofado. Eu conheço. Porra.
É que eu queria que tu ficasse
olhando dinheiro,
pra eu poder trazer a história do Portal do Diabo.
O Poço do Dinheiro de Oak Island tem até uma série do History Channel com 1 bilhão de temporadas. Onde fica? Os caras estão caçando, os caras compraram a ilha onde fica o poço lá do tesouro, a Oak Island, os caras compraram e estão perfurando o poço há umas 10 temporadas. Procurando o bendito poço. Lá teria um tesouro, como é que é? Vamos ler aqui, ó. Esse lugar misterioso foi cenário de uma gigante caça ao tesouro. Isso porque vários aventureiros e caçadores de tesouros passaram séculos procurando esse suposto tesouro que estaria escondido no poço do dinheiro. Tá, tudo começou quando Daniel... É isso aí, tem um tesouro lá nessa ilha. E daí dois irmãos compraram e estão perfurando, estão fazendo uma furaqueira lá no bagulho procurando esse maldito tesouro e nunca acharam.
Tá, mas eles estão fazendo a série, não estão? Sobre isso?
A série? Sim, sim.
Então eles estão ganhando dinheiro com a série, certo?
Estão ganhando dinheiro com a série.
Então, digamos que seja uma história mitológica que não faz sentido nenhum. Mas como eles estão documentando isso e estão ganhando dinheiro em cima, de certa forma eles estão fazendo desse poço um poço do dinheiro.
O miserável é um gênio!
Eles são bons. Só que daí tem um que é bilionário, um desses irmãos, que ele é todo numa indústria lá de petróleo e gás. Daí ele tá bancando o outro irmão que é aficionado pra fazer esse poço. Daí pra fazer o poço, onde seria o poço do dinheiro, é $1 milhão. Só que ele não quer dar esse dinheiro e daí eles vão perfurando mini poços até tem uma evidência que realmente tem dinheiro nesse poço. E eles encontram,
cara,
sei lá...
bilionário? Ele podia fazer essa presa pro irmão, né?
Tipo, eles encontram uma moeda lá de 1.200 da Espanha, lá, só que não vale nada, tá ligado? E daí eles vão fazer... Só que daí, cada vez que eles vão furando um novo poço, tem meio que umas armadilhas. Eles furam um poço e o poço enche d'água.
Mas por que que eles acham que é um poço de dinheiro? Que essa parte eu não entendi.
Pois é.
Tem uma lenda.
E qual é a lenda?
Não, tá, mas é dinheiro, tipo assim, tem moedas de ouro, ou é, tipo assim, vai sair dólar voando, assim.
Não, uma das teorias é que seria o Santo Graal estaria enterrado lá. Seria o tesouro do Rei Arthur.
Bem,
a prima do Jesus lá. Que nem a gente descobriu naquele documentário Código da Vinci.
Exatamente. Já que a gente falou em Santo Graal, a gente pode voltar pro inferno falando sobre a Porta do Inferno. Que eu achei aqui uma matéria da BBC.
BBC?
E se você colocar isso em certos sites, você pode se surpreender.
Que é sério.
Bem-vindo à Porta do Inferno. É assim que é conhecida a cratera de Dara Vaza, localizada no norte do Turcomenistão. uma ex-república soviética. Não sei qual a relevância disso para o parágrafo, mas tudo bem.
Comunista.
Na Ásia Central.
Comunista.
Com 69 metros de largura e 30 metros de profundidade, do interior da cratera emana o gás natural que queima há décadas. Em uma expedição que realizou o local em 2013 para o canal National Geographic Channel, Koronis, como é que se fala isso em grego? George Koronis tentou descobrir como este fogo eterno se originou. A história mais difundida diz que em 1971, vários geólogos soviéticos estavam... Agora eu entendi a relevância daquele parágrafo. Muito bem, jornalista da BBC. Vários geólogos soviéticos estavam perfurando o deserto de Karakum, com o objetivo de encontrar petróleo. Nisso, se depararam com uma reserva de gás natural que fez com que a Terra desmoronasse, formando três grandes sumidouros. Para evitar que o metano fosse liberado na atmosfera, uma teoria indica que os geólogos atearam fogo em um dos sumidouros, pensando que iria queimar em questão de semanas. Mas Koronis diz que não há documentos que respaldem esta versão. Após a sua primeira expedição à região em 2013, uma pesquisa local, ele descobriu que ninguém sabia realmente a origem. Uma das coisas mais impressionantes e frustrantes sobre essa cratera é que realmente não há muita informação sobre ela. Ora, poxa! Fiz todo o possível para encontrar algum relatório ou registro oficial, algum jornal que mencionasse o incidente, mas nada. De acordo com geólogos turcomenos, olha, o adjetivo pátrio do Turcomenistão é turcomeno. Interessante. Friquece a cultura. A enorme cratera se formou na década de 1960 e começou a queimar na década de 80. Umas crateras que começaram a queimar em 91. Outra teoria sugere que pode ter sido aplicada a técnica de flaring, comum na extração de gás natural, em que os excedentes são queimados intencionalmente por economia e segurança. Se tiver sido o caso, como a energia era uma questão estratégica para os soviéticos, os relatórios ou registros a esse respeito teriam sido classificados como ultra secretos, acreditam os especialistas. O segredo. Para outro historiador, o Jerome... Qual é a origem dele? Ah, ele é suíço. O Jeronim Perovitch, professor de história da Europa Oriental na Universidade de Zurique, na Suíça, o mistério da porta do inferno faz sentido. Abre aspas. É um reflexo de como as coisas funcionavam nos tempos soviéticos. Naquela época só se relatavam os sucessos, não os fracassos. Portanto, se a população local fizesse algo errado, ninguém queria que essa informação vazasse, explica ele a um BBC. Como a cratera surgiu em um deserto remoto, o impacto do ocorrido era mínimo. E como a União Soviética não tinha problemas de abastecimento de gás, já que produzia cerca de 700 bilhões de metros cúbicos por ano, é provável que queimá-lo tenha sido a alternativa mais prática, acredita o especialista. Por outro lado, um microbiólogo chamado Stephen Green, que participou da expedição, explica que liberar metano de maneira descontrolada é uma ideia muito ruim. E é verdade, né? Por isso há uma certa lógica em queimá-lo. É extremamente perigoso. Se estiver queimando constantemente, não se acumula em uma determinada área. Do contrário, você terá uma grande explosão de vez em quando. O Doug tá se rindo de uma maneira ali que eu consigo imaginar as piadas que ele tá pensando. Embora seja prejudicial gerar dióxido de carbono pela queima de gás, é muito mais nocivo liberar metano na atmosfera. Ou seja, tem...
Não tá, crie gado.
É,
moral não peide. Não peide. Ah, mas ainda, em outro lugar misterioso que queimam coisas também, tem a cidade americana de Centralia. Uma mina de carvão incendiou lá pelos anos 70 e desta cidade foi inspirado a cidade de Silent Hill por causa das névoas, por causa das cinzas que saem ali, a fumaça que sai do sol da cidade.
Olha só.
Eu acho que tem um no Deuses Americanos, na série, se eu não me engano é o Hefesto, que é o Deus Ferreiro, é isso?
Isso.
Se eu não me engano Ele é o deus que é o prefeito dessa cidade no Deus Americanos. É uma coisa assim.
Interessante, faz sentido. Faz total sentido nesse caso.
Deixa eu falar mais um negócio, ainda relacionado a gases.
Campeonato de fart.
Não, é que um lugar curioso também na história da humanidade é o lugar onde ficava o tal do Oráculo de Delfos.
Que... Olha, a gente falou dele esses dias aí.
A gente falou dele nesses episódios passados aí.
É, ainda bem que eu não ouço. Eu só ouço os que eu participo. Mas então, crítica, no Oráculo de Delfos tem esse caso aí onde as... tipo assim, as pessoas iam lá e tinham uma viagem muito louca, e há quem diga que tinham bolsões de gás ali naquela região. E por isso as pessoas tinham uma viagem muito louca, né? Por causa do bolsão de gás.
Caralho.
Curiosidade com gás.
Ah, vocês não falaram disso?
Não, esse em específico não.
Não.
A gente falou.
É que tá.
Não,
né?
O que a gente falou tem que ir lá ouvir.
É. E eu vou dar um spoiler. Tá no episódio número 91. Teorias da Conspiração, parte 5.
Ah, tá, tem a Carol? Ah, tá, então sim. Vou lá ouvir. Só porque tem a Carol, minha amiga.
Considerações finais, meus amiguinhos. Estamos batendo quase uma hora.
É, a gente vai ter que fazer uma outra parte desse episódio, porque a gente nem chegou a falar do Triângulo das Bermudas ainda.
A gente ia falar do Triângulo das Bermudas?
Talvez.
Fala aí, é um triângulo e tinha bermudas, é isso.
Vamos lá, cada um vai falar um local misterioso que gostaria de visitar para encerrar. Sem ser Chernobyl, que a gente já falou.
É, eu tinha falado de Chernobyl, mas deixa eu pensar em um outro local misterioso. Bem, eu tenho muita curiosidade em visitar o Triângulo das Bermudas, né? O local onde eu pretendo morrer. Como eu falo no episódio sobre a morte, então escuta lá se você não pegou a referência.
E morrer. E tu, Vinícius?
Eu? Eu acho que eu queria ir pra um desses lugares que tem gelo aí, eterno, sabe qual é? Queria ver se tem alguma coisa legal lá, além de urso polar.
Quer visitar o túmulo da mãe do Yoda?
Isso! É verdade. Boa! Quero visitar o túmulo da mãe do Yoda que fica no Ártico. É isso?
Exatamente.
Bom, aí
é no Polo Norte. Que sim,
isso,
é um lugar que
no
existe.
Polo Norte.
Polo Norte existe.
Aí, eu acho que ninguém vai lá, mas eu acho que é um lugar que existe.
Bem frio.
Dizem que existe.
Dizem que os ursos tomam Coca-Cola lá, mas não sei se é verdade.
Eu vou tomar uma grande Coca-Cola lá com os grandes cachorrões.
Mas será que os ursos tomam Pepsi, já que é igual a Coca-Cola?
Não, quem toma o
depende
o
da oferta
é o urso
e demanda.
Pardo. É o urso pardo.
Exatamente, é o concorrente.
Isso. E,
só que como,
e
como
Dolly,
como
quem
Ártico,
toma são os pandas.
É por isso que eles são retardados, agora faz todo sentido. Cara, tem uma página que o Doug segue ou pega memes às vezes, que é do Dolinho lá. Que aquilo tem um português inacreditável. O jeito
como
eles escrevem aquilo. Cara, o jeito como eles escrevem aquilo, quando eu leio um meme daqueles, o meu cérebro sangra. Eu sinto minhas orelhas correndo sangue. É um troço absurdo. O meu cérebro
Ou seja,
buga,
tá aí um lugar
azul.
Pra não ser.
Exatamente. Evite. A página do Dolinês é mais radioativa que o centro de Chernobyl.
Não, olha aí, crítica, hein?
Crítica social.
Perguntinha,
foda.
Então.
E tu, Doug?
Opa, eu. Não, acho que um bom lugar, não, acho que não tá aqui, não achei pelo menos, seria a floresta de Okigahara lá no Japão, que é a floresta do Suicídio. Seria um bom lugar pra visitar.
Peraí, tu quer ir lá pra qual objetivo?
Tá querendo nos contar alguma coisa, cara?
A gente pode entrar em contato com
a gente conversa aí depois.
A gente pode entrar em contato com a psicóloga do Freecast, que é lá no arroba psi.suelenmoshi. Ela pode te dar um auxílio se tu estiver precisando.
Ah, seria um lugar divertido de conhecer.
Vamos conversar depois aí, vamos achar o número lá do Telesuicídio.
Qual é o número de prevenção do CVV lá? Como é que é? Qual é o número? Vamos lá, né? Vamos colocar o número na tela aí, editor.
É 188.
188. Então, se você estiver querendo visitar a floresta no Japão, antes dê uma ligadinha lá pro 188 e converse com alguém.
Acabo, E nessa busca eu acabo de perceber que eu acabei com o meu algoritmo do Google, agora ele vai começar a me mandar mensagem, porque eu já faço umas pesquisas esquisitas. Aí ele... aí eu mandei aqui, sem beber. Aí a primeira coisa que ele fala, encontre ajuda. Aí eu...
O Google tem razão nesse caso.
Perguntinha.
Se você pudesse visitar um único lugar bizarro no mundo, que fosse o local onde você morreria, como eu, onde você visitaria? Onde seria o seu túmulo?
Na floresta de Okinawa, lá.
Deixa o like. Like. Que a gente vai... Se esse vídeo tiver 1000 likes, a gente vai lá pra Okigahara. Lá,
exatamente.
Forte abraço,
então,
forte abraço, vai lá.
Pode ser a última viagem do Freecast.
Falou.
Então,
um forte abraço.